Olá, é hora do navio partir. Já temos navio, já temos tripulação, já temos mapa do tesouro. Então, vamos lá. Lá vem história. Continuando a nossa história, A Ilha do Tesouro, vamos de capítulo 4: O navio vai zarpar. Demoramos para embarcar. O Dr. Livesey foi para Londres. Ele precisava achar um médico para substituí-lo. O Lorde estava em Bristol, com muito trabalho para conseguir navio e tripulação. E eu fiquei na mansão do Lorde, com Redruth, o seu caseiro. Nesses dias que fiquei lá, sonhei com fantásticas peripécias no mar. Até que chegou uma carta do Lorde. Ele avisava que tinha conseguido finalmente um ótimo navio, o Espanhola. Ele também havia contratado um marujo, dono de uma taberna, que desejava voltar à vida marítima. Ele o contratou como cozinheiro de bordo. O nome dele era John Silver e ele tinha uma perna só. Ele era experiente, tinha ajudado a formar a tripulação com um grupo de marinheiros corajosos. O Lorde também já havia contratado o capitão. Então, na manhã seguinte, eu fui até a pensão para me despedir da minha mãe. Fiquei feliz porque encontrei-a saudável e bem disposta. O Lorde havia mandado consertar a pensão e tinha arranjado também um empregado para ajudar a minha mãe durante a minha ausência. Ao entardecer, eu e Redruth, partimos na diligência para Bristol. O caminho era longo e eu dormi pesado. Só acordei quando chegamos lá, e já era de manhã. Então fomos à pensão, que ficava no fim do cais, onde o Lorde estava hospedado para supervisionar os trabalhos. Então eu fiquei fascinado no caminho. Vi navio dos mais variados tipos e países. Vi também marinheiros com brincos nas orelhas e rabos de cavalo, gingando de lá para cá e cantando pendurado nos mastros. Eram as mais importantes figuras de proa que eu haviam cruzado os oceanos e que eu já tinha visto. O Lorde nos recebeu sorridente, vestindo uma roupa assim, tipo oficial da marinha. A tripulação está completa. Amanhã, bem cedo, vamos zarpar. Depois, o Lorde me pediu para levar um bilhete para John Silver em sua taberna. E lá fui eu. Era um lugar agradável, cheio de marujos conversando. Eu vi um homem alto e forte, com a perna esquerda amputada. Ele era risonho, assobiava e dava tapinha nos ombros dos fregueses, enquanto passeava pelas mesas, apoiando-se numa muleta que manejava habilmente. Eu lembrei do marinheiro de uma perna só que eu tanto havia esperado na pensão para avisar o capitão. Aquele que nos meus pesadelos parecia medonho. E até desconfiei que fosse a mesma pessoa. Mas não era possível. John Silver era limpo e amável, ao contrário daquele que habitava a minha imaginação. Ele disse para mim: "Então você é o nosso grumete?" E deu-me um forte aperto de mão. Nesse instante, um dos clientes levantou-se e saiu às pressas. Eu olhei e o reconheci imediatamente. Era o homem sem dois dedos, o primeiro que esteve na pensão Almirante Benbow. Foi aí que eu gritei: "Peguem ele, peguem! É o cachorro preto." "Cachorro o quê?" perguntou Silver. "Seja quem for, não pagou a conta. E aí eu perguntei ao Silver: o Lorde não lhe falou dos piratas? Esse aí é um deles. Meu Deus, acho que já vi esse safado antes com um mendigo cego. Zangado, John Silver caminhou cocheando e protestando com veemência. Ele não admitia que piratas viessem à sua taberna. Voltei a desconfiar, mas a sua atitude me pareceu sincera e ele tão simpático que acreditei em sua honestidade. Fomos então encontrar o Lorde e o Dr. Livesey. No caminho, Silver me explicou uma porção de coisas sobre os navios e o mundo náutico. Quando chegamos, contou-lhes com graça o que havia acontecido em sua taberna. Ele tinha cativado todos nós, e eu comecei a vê-lo como o melhor companheiro de viagem. Mais tarde, segui com o Lorde e o Doutor para ver o nosso navio. Fomos então recebidos pelo Imediato, um velho marinheiro de olho vesgo, e pelo Capitão Smollett, homem de aparência severa, que se mostrava aborrecido. Descemos ao camarote e o capitão disse ao Lorde: bem, senhor, não quero ofendê-lo, mas eu não gosto dessa viagem, nem da tripulação e nem do Imediato que você me arranjou. O Lorde então quis saber por quê. E o capitão explicou: eu descobri pela minha própria tripulação que vamos em busca de um tesouro. Como pode? Como fui o último a saber? Nesse tipo de viagem, é fundamental manter segredo. É uma questão de vida ou morte. Por isso, eu é que deveria ter escolhido os meus homens. O Imediato, esse vive bebendo com os marinheiros. Além do mais, eles colocaram as armas e as munições no porão da proa. Seria melhor, mais prudente, se estivesse na cabine, onde há mais espaço. Mas eles não respeitam a hierarquia. Também me disseram que o senhor tem o mapa da ilha onde está o tesouro. O Lorde se espantou. Mas eu não revelei isso a ninguém. E o capitão continuou: bem, eu gostaria que esse mapa ficasse longe de mim e do Imediato. O Lorde aceitou as sugestões do capitão, que em seguida retirou-se. O Dr. Livesey comentou satisfeito que tínhamos dois homens honestos na viagem, Silver e o capitão. Embora o Lorde só concordasse quanto ao cozinheiro. No convés, os marujos cantando transportavam as armas e a pólvora. Quando Silver chegou com os últimos tripulantes: assim perderemos a maré da manhã, protestou ele ao saber da mudança. E o capitão disse secamente: são ordens minhas. Você desça para a cozinha. Os homens estão com fome. Vá ajudar o cozinheiro. Não quero protegidos nesse navio, disse ele olhando para mim. Então passamos a noite inteira ali, em grande agitação, colocando tudo em ordem antes de o sol nascer. Eu estava exausto quando ouvi soar o apito. Enfim, íamos partir. Eu estava deslumbrado com tudo. Eles levantaram a âncora, as velas se enfunaram, o navio, enfim, zarpou. Os homens, incentivados por Silver, cantavam a velha canção que eu tantas vezes tinha ouvido do velho marinheiro na pensão. A viagem foi extraordinária. O Espanhola era realmente um ótimo navio. A tripulação competente e o capitão Smollett conhecia bem o seu ofício. Só o imediato mostrou-se incapaz. Ele não tinha autoridade sobre os homens e vivia embriagado. Ninguém se surpreendeu quando ele sumiu numa noite escura. Provavelmente caiu no mar. Já Silver era uma companhia excepcional. Impressionava vê-lo trabalhar na cozinha, apoiado em sua muleta, acompanhando o balanço das ondas ou atravessando convés com o mar revolto. Os tripulantes o respeitavam e ele me tratava com bondade. Venha, Jim, vamos bater um papo, ele sempre dizia. Ele tinha um papagaio que vivia no seu ombro e a quem ironicamente chamava de Capitão Flint, por causa do famoso pirata. O papagaio havia navegado pelo mundo inteiro e tinha visto o salvamento de muitos navios cheios de prata. Daí porque havia aprendido a repetir a toda hora o nome dado às moedas de pratas. Duros, duros, duros. Apesar de algumas tempestades, o navio seguiu bem, até que avistamos a Ilha do Tesouro. Todos estavam satisfeitos. Seria o último dia a bordo. À tardinha, depois do trabalho, fui pegar uma maçã no convés antes de descansar. Pulei dentro do barril e só achei uma fruta. Sentado ali, no escuro, ao balanço das ondas, estava quase dormindo quando alguém aproximou-se do barril. Eu ia saltar, mas ouvi a voz de Silver e desisti, pois o que ele disse me apavorou. O cozinheiro contava um marujo que no passado tinha sido contramestre de Flint, o maior de todos os piratas. E ele dizia assim: foi aí que perdi a perna e o velho Pio a vista. Mas sei economizar e guardei o que ganhei. Os outros marujos gastaram tudo e viraram mendigos como Pio. A maioria deles está aqui, a bordo, graças a mim. Foi aí que o marujo perguntou: e depois dessa viagem? Bem, eu já vendi a taberna e minha mulher retirou todo o dinheiro no banco. Vamos nos encontrar futuramente. Posso até lhe dizer onde. Confio em você e não se arrependerá vindo comigo. Quem se atreve a me enganar está perdido. É morte certa. Até Flint me temia. E o marujo respondeu: estou com você nessa, John. Silver estava convencendo Dick, um dos tripulantes, a se juntar ao seu bando. Ele assobiou e alguém mais se acercou dali. Pela voz, eu percebi que era o timoneiro, Israel Hands. A conversa continuou e Hands queria saber quando assumiriam o comando do navio. Silver então respondeu: quanto mais tarde, melhor. Vamos deixar o Capitão Smollett nos levar até a ilha. O mapa do tesouro está com o Lorde e o Dr. Leaves. Esperemos que encontrem o tesouro. Então, damos um fim neles. Era o que fariam os marujos de Flint e os de Billy Jones. Bem, me arranja uma maçã, Dick, pediu Silver. Foi aí que eu tremi dentro do barril. Eles iam me descobrir. Sem essa, John. Tenho a chave do porão. Pra que maçã? Vamos beber um gole de rum. Na mesma hora, a voz do vigia anunciou: Terra vi.